programa Vida Pastoral. Apresentação, Padre Gélio. Olá, querido ouvinte do programa Vida Pastoral, estamos começando mais uma edição deste programa da Diocese de Joinville aqui no seu rádio e também na sua web rádio, ou né, no YouTube, Spotify, seja lá por onde você esteja nos escutando. Hoje estou aqui fazendo, quebrando esse galho né, de fazer a abertura do programa, pois né, você que prestou atenção na vinheta fala que a apresentação é o Padre Gélio. E você também que é nosso ouvinte tradicional, acostumado aí com o Padre Gélio no programa Vida Pastoral, hoje ele está ausente do programa, é uma semana aí um pouco tumultuada de agenda e o padre teve que dar uma atenção para a família nesses dias, então algumas agendas saíram um pouco do controle, mas estamos todos aqui e na ausência do Padre Gélio trouxemos um substituto à altura, né, ou até mais importante, mais reverente do que o próprio Padre Gélio.
Na hierarquia da Cúria Diocesana, né?
Sim, sim, sim. É, não vamos também sair já assim desmerecendo o Padre Gélio, né? Nosso chefe. Mas daqui a pouco a gente apresenta o nosso convidado. Mas só para cumprir aqui a burocracia inicial do programa, né? Reforçar para você que está nos escutando aí, que seja muito bem-vindo, você que nos escuta pela Rádio Arca da Aliança, aqui na região de Joinville. Você que nos escuta na região de Guaramirim, Jaraguá, pela rádio Voz do Bom Pastor. E também você que nos escuta na região da Serra, principalmente em Mafra, mas aí também em Itaiópolis, Rio Negrinho, São Bento, Campo Alegre, pela rádio São José. E também as nossas web rádios que transmitem o Vida Pastoral, que é a web rádio Na Presença de Deus, web rádio Vida Nova e web rádio Santa Rosa de Lima. Apresentados aí os canais que nos transmitem, vamos fazer aí uma saudação geral, como de costume, dar as boas-vindas à nossa equipe, que eu não sei se eu falei, né, que eu sou o Eduardo, né, para você que já escuta o programa, talvez já me conhece, mas quem está pegando o bonde andando, né, então sou o Eduardo, aí da assessoria de comunicação, e temos também aqui conosco, tradicionalmente, a Carol e a Júlia.
Olá, ouvintes do programa Vida Pastoral. Já saúdo o nosso convidado, que logo vai falar aí. Mas saúdo de volta a Júlia, que voltou de duas semaninhas aí de recesso para cuidar da Mamis. E espero que ela tenha um bom retorno, com alegria no coração, com esperança para essa nova jornada.
Olá a todos os nossos ouvintes. Então, como o Eduardo se apresentou, eu sou a Júlia, para quem não escuta o programa, né? Espero que escute e continue conosco por muitas edições.
Tem que gravar a nossa voz, né,
Júlia? Do programa Vida Pastoral, exatamente. E Padre Gélio hoje não está, mas eu voltei. Então, saiu um e entrou outro. É muito bom estar com vocês em mais uma edição do programa. Confesso que uma das coisas da rotina da Cúria Diocesana, da assessoria de comunicação, que mais fazem falta quando a gente tá fora é, às vezes, gravar o programa. Porque a gente tem essa dinâmica, essa conversa, essa troca. É muito legal. É uma parte de quebra de rotina, assim. Então, acaba sempre sendo diferente. Então,
mesmo
é muito bom.
Mesmo sendo rotina, né?
Mesmo sendo rotina, ele quebra um pouco aquela... A didática, né? Do dia a dia, então...
É hora de sair da frente do computador e vir falar, conversar.
Exatamente. Né? Então, é muito bom estar com vocês. Duas semaninhas fora, estou de volta e pretendo agora não sair, continuar muito tempo.
Muito bem. E o nosso convidado hoje, então, que vai aí fazer as vezes do Padre Gélio, mas também conversar com a gente sobre o que for possível, o que der na telha, é o nosso vigário-geral da Diocese, Padre Ronck, também pároco da Catedral. E seja bem-vindo, Padre Ronck, a este programa Vida Pastoral.
Muito obrigado, Eduardo, Carol e Júlia. Como é bom estar com essa juventude e chegar até vocês nos quatro cantos da Diocese, pelas rádios, pela mídia, não é? Deus abençoe. Vida pastoral. Que bom ter a dinâmica, a vida pastoral, a ação evangelizadora. Pastoral vem de Jesus, o bom pastor. Então, que a gente comunique a palavra, a vida de Jesus na sua ação evangelizadora que passou fazendo bem. E nós estamos nesse final de semana no Domingo da Alegria, não é verdade? O quarto domingo, então, alegria, porque o Senhor está perto, a ressurreição, a Páscoa, mas estamos caminhando rumo à Páscoa, a grande Semana Santa que vem pela frente. São tempos de graça, favoráveis, de reconciliação e de paz. Um grande abraço e assim posso chegar até o seu coração, em sua casa, em todos os meios aonde estamos nos comunicando, diretamente aqui da Cúria Diocesana. Deus os abençoe desde já.
Estamos aqui nos estúdios da Cúria Diocesana, diretamente do 24º andar, né? Não, brincadeiras à parte, na verdade, não é. A Cúria é menor, não tem tantos andares assim. Mas temos nosso humilde estúdiozinho aqui onde a gente grava este programa para as diversas rádios. Para a gente continuar um pouquinho nessa conversa inicial, eu só queria dizer que estamos gravando este programa Vida Pastoral no dia que eu completo 6 anos trabalhando na Cúria Diocesana.
Oh, parabéns, Deus os abençoe. E com muita propriedade e competência. Em nome da Cúria, um abraço. Deus o faça sempre mais sábio, humilde trabalhador da vinha do Senhor.
Muito obrigado.
O meu aniversário de Cúria tá próximo. Meu aniversário é no domingo, dia 10.
Eu deixei passar o meu aniversário, tá? Foi dia 5 de fevereiro.
Então, parabéns a todos os aniversariantes aqui, aqueles que estão em sintonia conosco. Parabéns, que Deus abençoe longa vida e paz.
Aproveitar, né, já que o mês de março temos a data de São José, né? Não,
exato.
Não São José operário, mas São José, que também era trabalhador, né?
Sim.
Então, estamos aí neste mês.
Aí eu relembro, olha, né? Eu relembro que dia 16 de março eu fiz uma promessa um ano atrás, lá no dia de São José. É uma coisa pessoal minha, mas
tá,
vai acabar, tá chegando.
Então, São José é o pai da Sagrada Família, Eduardo, e você que está grávido junto com a tua esposa.
Sim.
Esperando, né, a filhinha, não é?
Sim.
Deus o abençoe e que tenha um coração de pai, que São José dê um coração de pai a todos os pais, o homem justo, piedoso, trabalhador, orante do silêncio.
Muito bem.
E eu, na verdade, quero fazer uma pergunta para o Padre Ronk, ele que está no meio de uma obra na catedral, como é que está essa vida de mudanças?
É um tempo de revitalização desde 2019. Está muito bem adiantada a parte do presbitério, né?
Uhum.
Hoje estão concretando tudo, essa parte, nos preparando para o centenário, viu? Então, é um grande grupo de homens trabalham, de operários que estão trabalhando para nos preparar, criar o espaço litúrgico, porque a catedral é a igreja e a casa-mãe. Cátedra vem do bispo, né? Catedral é a cátedra onde o bispo senta, onde o bispo ensina, onde o bispo santifica, onde o bispo administra toda a diocese. Então, é a igreja central, mãe, e com a revitalização, nós queremos prepará-la para acolher toda a nossa diocese, né?
Uhum.
Na grande festa do centenário, né? A parte funcional está pronta, de sala de catequese, auditório, banheiro, secretaria e também salas para aluguel. E agora estamos adentrando para a parte central litúrgica, que há muito o que se fazer, não é? Então, mas vai ficar bem bonita, bem como a nossa catedral é a igreja central, mãe, e seja uma igreja para acolher a toda a nossa diocese. Parabéns a todos vocês que
Sim.
colaboram para financeiramente sustentar uhum. as obras da catedral e os nossos paroquianos também, os dizimistas, os benfeitores. Abrace a catedral, a campanha Vamos Abraçar a Catedral. Também nós aqui, Júlia, Eduardo e Carol, vamos abraçar a catedral.
Mas, padre, como é que está essa dinâmica, né, de presidir missas, de ter celebrações, enfim, com a catedral em reforma? Quando a gente entra, a gente já vê aquele tapume, a gente vê que tem algo diferente, né? A gente não consegue ver a reforma em si, mas a gente vê que está passando por mudanças.
Sim.
Como é que está essa dinâmica? Essa...
Funciona as duas questões. Querida e querido, queridas e queridos, é assim, ó, barulho, poeira, de lá, trabalho, máquinas, operários, e paciência de cá e colaboração de cá. Funciona normalmente, né? As missas, etc. Como nós não temos um grande auditório, um salão para as missas, funciona lá. temos que ter paciência com isso, senão a gente vai caindo num estresse, né? Então, tudo para a maior glória de Deus, amar e servir. Trabalhos e as missas continuam, atendimento da secretaria, a capela do Santíssimo, as confissões, e nos adaptando com a poeira, com o barulho. E é um tempo também de apaziguar o nosso interior e revitalizar o nosso interior, que é um tempo da quaresma, né? Então, precisamos revitalizar a nossa vida interior também, para embelezar, que se torne a beleza do Cristo ressuscitado.
E é só por um momento, né, padre?
Sim, vai passar,
vai
né?
Vai passar.
Se pensar no tempo todo que a catedral tem, né? Essa versão da catedral, ela é de... Foi, assim, botada para funcionar em 80 e poucos, né?
70 e pouco, por 70 aí. Pouco.
Então, uhum. Imagina, o que é um ano de obras perto sim, de sim. toda a idade que
exatamente.
Ela tem e vai
o
sobrevivendo?
O povo está colaborando, está entendendo, está ajudando, limpando. E assim, antes eles terminam às 5 da tarde, aí as ministras, o pessoal nosso vai limpando para a gente usar a parte central. E domingo, sábado limpa todo, porque enche a catedral final de semana, sabe? E agora tem lona nos bancos, tudo. Uma questão de adaptação e também de sacrifício. Mas o povo nosso é bem acessível e colabora e nos ajuda. E vamos para frente.
É que todos querem uma catedral bonita, arrumada, né? Todo mundo quer ver ela pronta, então... Todo mundo colabora justamente para isso,
a
né?
A bonita que a gente diz é mais uma questão de acolhida orante, né? Para o nosso tempo após o Vaticano II, né? Que ela tenha um espaço de encontrar-se com o Senhor e com o próprio Deus, é a casa de Deus. E domingo passado o Evangelho dizia, vamos nos consumir de zelo pela casa do Senhor. Então tudo que a gente faz é para que o Senhor habite aquela casa, habite a cidade, habite o templo, mas também o templo de cada pessoa que entra na catedral sinta a presença, o Espírito de Deus, né? De cristianismo, de fé.
Que quando Jesus fala no Evangelho que ele vai reconstruir o templo em 3 dias, né? Era dele que ele estava falando, né? Da mesma forma que a catedral também não vai ser reconstruída formada em 3 dias, né, mas...
Mas é isso mesmo, ele falava que desceu a sepultura em 3 dias, o corpo de ressuscitado, né, desceu a mansão aos mortos, ressuscitou. Como é que eu vou derrubar tudo isso em 3 dias ter feito? Ele falava do próprio corpo de ressurreição de vida.
Podemos aproveitar esse período de obras da catedral para a gente fazer uma quaresma prolongada?
Prolongada.
Enquanto a obra da catedral se desenrola, vamos também nós nos reformando internamente para quando a catedral estiver pronta, né, ou uma nova cara, né? Uhum. A gente também estar com uma nova cara para participar das celebrações.
Exatamente. Gratidão a todos, nosso povo que entra e sai, veja... E assim também que haja essa colaboração, essa compreensão, essa paciência de nos ajudar, cada um seja um tijolinho vivo da nossa catedral. Vamos abraçar então a catedral.
E a Júlia falou ali na fala dela que todo mundo quer ver, né, como é que tá ficando. E eu acho que você consegue ver como é que tá ficando, porque eu, o Eduardo, né, vem fazendo vídeos da catedral, da reforma, e você pode ver tudo lá no canal do nosso YouTube. O processo de time-lapse também, né? Mais ou menos.
Esse vai estar em breve.
Ah, vai estar em breve. Ih, dei spoiler.
O segredo.
Isso. Mas, sim. Então, para a gente fechar esse assunto, né? Passe lá no canal do YouTube da Diocese. Já saíram 2 episódios, né? Agora, fechando aí o segundo mês de obra, nos próximos dias, provavelmente, aí teremos mais um vídeo mostrando como está agora.
No Instagram, né? Também tem um vídeo,
no Instagram,
né?
No Instagram
tem
não. Só
tem uma curtinha.
Eu agradeço a sua equipe de comunicação, Eduardo, porque é um trabalho...
A nossa equipe, né? Somos nós.
A nossa equipe aqui é muito bem feito e precisa de tempo e vocês fazem com propriedade e sabedoria.
Muito bem. Mas então, dando continuidade ao programa, vamos aí dar um tempinho para você pegar aí a sua mão... Aí, né, como o papo já se prolongou, você já pegou a sua Bíblia, já abriu o seu aplicativo aí, mas agora vamos para o texto bíblico desta semana, né? Que é o Evangelho deste domingo, dia 10, quarto domingo da quaresma, que é o Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 14 a 21. Então já pegue aí seu texto bíblico para acompanhar a leitura e depois a meditação deste Evangelho. Leitura da Palavra de Deus.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Então, meus queridos, queridos aos nossos radiovintes, todos que estão em comunhão e sintonia conosco, Deus abençoe a todos e um abraço e uma boa caminhada para esmaura uma Páscoa. Primeiro domingo, Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto e aí foi tentado pelo diabo. Mas Jesus venceu porque é um homem do Espírito. Então, se nós temos uma vida de oração, de uma vida de Deus, uma vida no Espírito Santo, nós vencemos todas as tribulações, as tentações. Precisamos nos apegar a Deus e à oração. Segundo domingo, Jesus convida Pedro, Tiago e João para subir o monte da transfiguração. Moisés e Elias falavam com Jesus, não é? Então, nós, como Tiago e João e Pedro, também vamos seguir os passos de Jesus, porque somos discípulos e discípulas e missionários, não é? Mas é bonito, é importante encontrar tempo para, com Moisés e Elias, falar com Jesus. Na missa, na família, na catequese, nos grupos bíblicos de reflexão, nos encontros, nos conselhos, no CMPP, não é? Então, falar com Jesus, não é? E domingo passado, Jesus dizia: olha, é preciso se consumir de zelo pela casa do Senhor, não fazer da casa do Senhor um covil de corrupção, de ladrão, de maus desejos, etc., mas consumir-se de zelo, não é? Então, nós somos templo do Espírito Santo, cuidar bem do nosso corpo, cuidar bem da casa, da igreja, da comunidade, para que a gente sinta os passos de Jesus, a vida de Jesus, respirar e transpirar Deus, não é? Cuidar bem da casa, da comunidade. Quando você partilha o seu dízimo, você está zelando e colaborando com a casa do Senhor, assim por diante. E hoje, veja, que Jesus vai nos dizer, neste quarto domingo da alegria, porque estamos nos aproximando ao Domingo de Ramos, à Semana Santa e à Páscoa do Senhor. Então, é o momento que o seu reino de Deus está próximo. E aqui vai dizer assim: Moisés levantou a serpente no deserto, né? Então, é necessário que agora, não mais a serpente, mas o Filho de Deus, o crucifixo, olhar para o crucifixo que cura, que nos dá luz, que nos liberta, não é? O Filho de Deus, com grande prova de amor, deu a vida por nós, derramou seu sangue por nós, né? E Deus amou tanto o mundo que nos deu o seu Filho para que não morra todo aquele que crê, mas tenha a vida eterna, porque nós somos peregrinos nessa vida, nós caminhamos para Deus. E Jesus disse: quem quer me seguir, abrace a cruz e siga-me. A parte da frente da cruz está Jesus, que subiu a cruz, né? Caiu, levantou, subiu a cruz e disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazes, não é verdade? Mas do outro lado está livre. Para mim e para você subir a cruz, se a gente quer fazer melhor, colaborar, como diz São Paulo, completar aquilo que falta da paixão de Cristo. Então, não passar no mundo fazendo bem sem olhar a quem. E depois vai dizer: de fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas ele enviou para salvar. Nós somos salvos pela cruz do Senhor. Escândalo para muitos, para nós é sinal de esperança, é sinal de vida, é sinal de morte, é sinal de paixão, é sinal de ressurreição, porque o túmulo está vazio. O Senhor ressuscitou. É a nossa fé, nós professamos a fé, creio na vida eterna, creio em Jesus que desceu, creio no Espírito Santo, creio na comunhão dos santos, né? E na vida que há de vir, e que esta vida vem de Cristo. Quem nele crê e não é condenado, mas quem não crê já está condenado. A gente crê, somos um povo de fé. A fé vence o mundo e a fé sem obra é morta. Então nós somos um povo, família, comunidade, pastorais e movimento, um povo de fé, iluminados pela sabedoria do Evangelho, à luz do Espírito Santo. E quem pratica o mal, odeia a luz. Mas Jesus disse, quem me segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida. Então, e nós sejamos um povo da luz, iluminados, né? A luz do Senhor que vem sobre a terra, nos ilumine e faça resplandecer o nosso olhar. Então, então essa luz brilhe na nossa vida, na nossa comunidade, na nossa juventude. Estou aqui com três jovens, né? Então, com tanta criatividade, né? Jovens, então a presença, no peito eu trago uma cruz, no coração o que disse Jesus, não é verdade? A juventude que sonha, que tem ideais, que busca as coisas do alto, vamos para frente, uma nova geração, um mundo cheio de esperança para a construção da civilização do amor, fraternidade, fala a campanha da fraternidade, amizade social, construir verdadeiras amizades, não é? Para que o mundo seja mais cheio de civilização, de conforto e de esperança, e que nós sejamos um povo amado, vede como ele se ama. Então que brilhe esta luz, né, nas nossas ações e nas nossas boas obras. E não vos canseis de fazer o bem, porque nosso Senhor deu a vida por mim e por você, e o Pai me ama, a mão de Deus está sobre nós, iluminado sempre para caminhar e não cair nas trevas dos erros, dos vícios, nas paixões desordenadas, em tudo aquilo que é fácil, mas que a gente busca o que é sério, a fidelidade no seguimento.
Depois dessa nossa bela reflexão, conduzida pelo padre Ronck, vamos escutar uma música ou vamos continuar aqui no nosso tema do dia?
Acho que podemos continuar no tema. E, na verdade, eu relembro, né, o que o padre comentou sobre ser domingo de alegria, né?
E quarto domingo da quaresma.
O quarto domingo da quaresma. O padre já comentou o motivo, mas vamos relembrar que o quarto domingo da quaresma é também conhecido como domingo letare. E a liturgia desse domingo sugere trocar a cor roxa pela cor rosa, que acontece também lá no advento, né? E na tradição católica, letare, que é uma palavra em latim, significa alegrai-vos, como o padre Ronck já comentou. E esse domingo a gente se destaca por ele ser um ponto de alegria durante a quaresma, porque ele relembra a esperança no meio da sobriedade que a gente precisa ter nesse momento de penitência e reflexão durante esses períodos de 40 dias, né?
É curioso, né? Assim, curioso não porque é uma coisa arbitrária, mas curioso porque é uma coisa pensada. E daí eu jogo a bola de volta para a Carol, por ela ter essa formação na área da publicidade, da propaganda, do
que
design.
Medo do...
assim, pode parecer uma coisa não pensada, né? A gente ter as cores dos tempos litúrgicos, né? Tempo comum a verde, né? Temos os momentos de festa com o branco, o vermelho. E esse período mais sóbrio, né, como dito, que é o roxo, que marca esse tempo da quaresma e do advento. E daí é interessante, né, porque daí no meio dessas semanas que é tudo roxo, do nada aparece um rosa.
Traz,
né,
um pingo de luz e esperança, né?
O que assim, pensando no aspecto comunicacional, o que que tu acha que isso ajuda a representar?
Psicologia das cores.
Psicologia das cores. Olha, a teoria das cores já tá caindo por terra, então não sei nessa coisa de publicidade. Mas eu, como Carol, amo rosa. brincadeira. Mas amo mesmo. E acho que o rosa, ele traz o destaque, né? Que a gente precisa pra pensar, assim, o que que eu estou fazendo nesse período que também me traz alegria, né? Além de refletir sobre o período da quaresma, sobre o que Jesus fará por nós, o que que ela traz, né? Então eu acho que o rosa traz essa pulguinha atrás da orelha, assim. Essa coisa, por que que mudou? Será que...
Você falou até antes ali, né? Ai, um pinguinho de luz. E daí eu comecei a pensar nas duas cores, né? O roxo sempre mais fechado, mais escuro. O rosa, ele já vem realmente mais claro, mais iluminado. Não sei, a Carol colocou esse pinguinho de luz ali na frase e realmente faz perceber isso, né? As cores, às vezes, próximas ou não, mas aquele tom de rosa mais claro no meio daquele roxo escuro, assim, literalmente parece isso, um pinguinho de luz que foi jogado ali em cima e faz ter uma claridade no meio do momento mais escuro. Exato.
Um caminho pela frente, mais alegre, apesar do sofrimento ou da dor, mas é uma vida em Deus que ressuscita. Alegria. Alegrai-vos, o Senhor ressuscitou verdadeiramente. Então, caminhamos para isso, no sofrimento, mas é para a alegria.
Bom, e também hoje, né, nesse dia que o programa vai ao ar, majoritariamente, dia 9 de março, celebramos o aniversário da cidade de Joinville, que é a cidade que, né, dá nome à nossa diocese. E também temos aí algumas curiosidades, informações relevantes sobre esta data, porque acho que todos esses anos aí que eu estou no Vida Pastoral, pouquíssimas vezes a gente falou do aniversário da cidade, mas hoje coincidiu que o programa vai ao ar no dia do aniversário.
Para muitos hoje é feriado, né?
É.
Para muitos sábado não precisou trabalhar.
Gostaria que fosse, né?
Talvez para quem trabalha sábado, já compensando o sábado, na sexta-feira sair um pouquinho mais cedo, né? Tem essas possibilidades
ou
aí.
Ou ganha,
né,
o dobro de horas,
vamos dizer assim.
Mas vamos lá, né? Fundada em 9 de março de 1851, Joinville é marcada por uma rica herança católica que moldou a identidade ao longo dos anos. As igrejas, como a Catedral São Francisco Xavier, são testemunhas da devoção do povo joinvilense, oferecendo espaços sagrados para a busca espiritual e comunhão. Uma das curiosidades sobre Joinville é a forte influência germânica, evidente em diversos aspectos na cidade. A colonização alemã, iniciada em 1851, deixou uma forte marca na arquitetura, na culinária e nas tradições locais.
Além disso, Joinville é reconhecida por sediar o maior festival de dança do mundo, o Festival de Dança de Joinville. Então, se você, né, que é bailarino e veio aqui para Joinville por causa disso, a gente lembra de vocês também. A cidade também se destaca como um importante polo industrial, especialmente nas áreas de metalurgia, química e tecnologia. Quem que não tem um pai ou um avô que não trabalhou na Tupi?
Quem nunca trabalhou na
Multibraz? A cidade das flores.
Sim.
A cidade das bicicletas, não é verdade?
Que inclusive é falado no hino, né? O Joinville, cidade dos príncipes. O Joinville, cidade das flores, isso, né?
E só reforçar, né, como historicamente e assim, o próprio senso comum, né, fala sobre a cidade dos imigrantes, né? Historicamente, lá no passado da barca Colón, chegando no Rio Cachoeira. Mas isso é uma característica que não muda até hoje, né? Joinville é uma cidade marcada pela variedade de povos, culturas.
Pela miscigenação cultural.
É isso,
né?
A gente tem assim essa propaganda, talvez, essa marca registrada, ou essa coisa meio turística da cultura europeia, né? Mas a gente sabe que Joinville é uma cidade formada por pessoas das mais diferentes áreas do país, do mundo, com culturas diversas, e forma toda essa diversidade da cidade de Joinville, e também a região não é muito diferente.
E daqui saem muitos tipos de formação, né? Então não é só realmente o polo industrial, ou não tem só bailarina,
como eu comentei. Eu acho curioso, né? Faça o teste aí na sua casa, quando estivesse num churrasco de família, entre amigos, pode perguntar, tem alguém que tem um parente de Braço do Norte? Vai ter alguém nessa roda de amigos que tem um parente que é de Braço do Norte, ou alguém que é de Pato Branco.
Acho que tu já comentou isso.
É
Mas
curioso.
Mas a minha família não tem, tá?
Não, eu
me
tenho.
Desculpa.
É, então... na minha, infelizmente, não tem também. Eu vou quebrar essa teoria.
Tem o cascavel, tem isso, uma coisa ali.
A gente,
Todo Joinvilense é paranaense.
Né? É, isso. Mas quer ver uma curiosidade?
Infelizmente, eu vou quebrar essa norma também, calma, porque na minha família não tem.
Vamos fazer o teste aqui ao vivo. Né?
Tá
o padre,
bom, 80%.
O padre Ronque a gente sabe que é natural de Massaranduba.
Massaranduba.
Então temos uma pessoa que já é de fora e os pais também são de fora.
Eu já recebi a cidadania joinvilense para a Câmara de Vereadores.
Então já mudou o status. Mas Carol nasceu em Joinville. Nasci e os pais?
De Quatro Barras e de Salto do Lontro, no Paraná. É. Os dois do Paraná.
Agora, acho que a gente vai fazer a escadinha. A gente vai fazer a escadinha. O padre, ó, a escadinha é perfeita. O padre Ron, que não é de Joinville, nem os pais. Sim. A Carol nasceu em Joinville e os dois pais não são daqui.
São paranaenses.
Eu nasci em Joinville, minha mãe nasceu em Joinville e meu pai é de Ituporanga. E a Júlia?
Eu sou de Joinville, minha mãe é de Joinville e meu pai é de Rio do Sul.
Errei. Achei que o teu pai também era de Joinville. Ah. Não fechou a escadinha, perfeito. Mas então essa...
Hoje a gente tá quebrando as teorias do Eduardo.
Mas temos essa expressão, né? Uma cidade composta aí por pessoas vindas de todos os locais e é isso, é importante celebrar essa data.
Tem até um meme que dizem assim, o joinvilense raiz é o joinvilense que veio do Paraná. Sabe? É uma piadinha que eu adoro.
Sim.
Mas é que tem muito disso, né? A gente já tava falando sobre Joinville ser uma cidade com indústrias, enfim. É uma cidade que, quando se fala em indústria e nesse ramo, né? Nesse segmento, oferece, querendo ou não, bastante trabalho, né? Bastante oportunidade de trabalho para quem precisa. Então, muitas pessoas vêm de fora para cá em busca disso. Justamente por causa das indústrias, das fábricas, enfim, né? É mais fácil, entre aspas, né? A gente sabe que é complicado e que todo mundo passa por situações difíceis. Mas é um pouco mais fácil de você conseguir alguma forma de emprego, algum início, né? Então, tem muito disso. A gente encontra muitas pessoas que falam, eu vim aqui pra trabalhar. Eu vim pra cá em busca de trabalho. Então,
ou
é
a
um
minha mãe veio, o meu pai veio.
Isso,
né?
Daí eu vim com os meus pais, enfim. Então, tem um pouco desse quesito também, né? Mas assim, a gente tava, pra dar seguimento, né, ao nosso papo, a gente tava falando sobre características de Joinville, e eu até comentei que é presente, né, no hino da cidade, e que todos nós, né, que estudamos em escolas, principalmente municipais, estaduais, enfim, mas principalmente municipais em Joinville, em algum momento já cantamos, toda semana, o hino do município. Então é uma das coisas que às vezes fica na cabeça e fica aquele chicletinho, né? Mas ao falar do hino da cidade, a gente relembra que a nossa diocese, que traz o nome de Joinville, né, no nome, também tem um hino, e que muitas pessoas não conhecem. E a gente tá rumo ao centenário, e muitos, né, participantes católicos, enfim, da nossa região, da diocese, desconhecem que existe um hino. Ou se conhecem e não sabem nem o refrão. Então, pra gente já ir preparando todos os fiéis da nossa diocese pro centenário, pra quando chegar os 100 anos da diocese, todo mundo saber cantar bem lindo esse hino, a gente vai escutar agora um trechinho do hino da diocese, pra já ir marcando e colocando essa sementinha no coração de cada fiel.
Inclusive, o bispo pede que na catedral, nas nossas paróquias, nas comunidades, já se comece a cantar para o centenário, a gente sabe de cor e salteado esse hino, essa letra bonita.
O Evangelho é o caminho seguro. vacile, teu povo cante e reze, igreja missionária, unida seu pastor.
Hoje, excepcionalmente, né, o Padre Gelli não está conosco aqui no programa Vida Pastoral, mas temos o Padre Ronk participando aqui do programa e daqui a pouquinho no bloco de notícias vai ajudar, vai ser o nosso comentarista de notícias. A gente dá a notícia e o padre comenta. Mas antes, eu queria só fazer ver se é testar a memória do Padre Ronk. Eu, no começo do programa, eu falei que o dia que a gente está gravando o programa é o dia que eu completo, né, aniversário de trabalho aqui na Cúria. E o meu primeiro dia de trabalho, ele foi marcado por um acontecimento diocesano. Eu lembro que aconteceu 6 anos atrás, neste dia 6 de março.
Não me lembro.
Bom, eu me lembro porque para mim foi o primeiro dia, né? Mas...
Você começou a trabalhar?
Mas além disso, meu primeiro dia de trabalho foi praticamente... Metade do dia foi expediente na catedral, porque era velório do padre Luiz Facchini.
Pior que é verdade, isso mesmo.
Imagina, primeiro dia de trabalho, chega no trabalho, não sabe nem onde liga o computador e tem que... foi uma correria o primeiro dia de trabalho. Mas aproveitamos então também para lembrar que essa semana, então dia 6, completou-se 6 anos do falecimento do padre Luiz Facchini.
Tem uma obra social
e
também.
O padre Luiz se dedicou muito à pastoral, à evangelização, principalmente às cozinhas comunitárias, né, com as crianças, com essa multidão de pessoas que atendia, não é? Descobrindo o verdadeiro sentido da Eucaristia, dá-lhes vós mesmo de comer, é proibido passar fome de Deus, é fome de pão, não é verdade? Não? Então a nossa oração, a nossa prece, que o Senhor conceda um bom lugar ao Padre Luiz, que trabalhou muito na nossa região sul, não é verdade? Aqui da comarca de Joinville, porque ele se dedicou muito, está sepultado ali na catedral.
Sim.
Isso mesmo, né?
Ele está na cripta.
Eu ia fazer esse gancho, né? Dizer que ele está na cripta, que também está passando, está nesse processo todo aí de revitalização na catedral.
Isso.
E a Júlia puxou ali rapidinho, na verdade eu cometi um equívoco, né? O velório foi dia 6, mas na verdade a data de falecimento é 5 de março.
Isso mesmo.
É. Bom, vamos para o nosso quadro de notícias, então? Vamos saber um pouco do que está acontecendo pela Diocese.
Sim.
Notícias da Diocese.
Catequese Pastoral do Dízimo apresentam mais um volume do material do Dízimo Mirim. No dia 14 de março, representantes da Coordenação Diocesana de Catequese e da Pastoral do Dízimo irão promover uma live para apresentar a quarta vivência do volume 2 do Dízimo Mirim. Será às 20 horas pelo YouTube da Diocese e da Catequese.
Inclusive, o bispo fez uma live muito bonita, chamativa,
em que
nos chama a atenção para participar, né? Uhum. O Dízimo Mirim, que muita gente acha, mas querem que a criança seja dinheirista. Não, é justamente para a criança começar a se educar pela partilha, que isso é bíblico, né? O dízimo é bíblico. Então, se os nossos pais, se nós estamos partilhando o dízimo, é porque nós aprendemos desde pequeno. E assim, criar essa conscientização da catequese para as nossas crianças, para sustentar as obras missionárias da caridade, né? E zelar a casa do Senhor.
Como elas são o futuro da igreja, né? Então elas serão catequizadas. Essa
conscientização de partilha.
Sim. E esse volume que tem novidades, né? Que, como o Padre Ronk falou, no vídeo do Dom Francisco você pode ver também. O Dom Francisco dá um spoilerzinho também. Na edição do vídeo também você pode ver o que vai ter dentro do livro. Então, acompanhe a gente pelo canal do YouTube também para ver esses vídeos de divulgação. E nos próximos meses, as coordenações também irão passar pelas comarcas da nossa diocese, promovendo uma assessoria sobre esse material do Dízimo Mirim. E o calendário também já está disponível no site da Diocese.
Retiro diocesano para coordenadores do Apostolado da Oração. Amanhã, dia 10 de março, acontece o Retiro Diocesano para coordenações do Apostolado da Oração. O retiro será na paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição, no bairro Boa Vista, e a programação conta com diversos momentos direcionados ao Apostolado da Oração, além de missa de encerramento presidida pelo Padre Jardel, que é assessor eclesiástico do Apostolado. Todos os coordenadores paroquiais deverão procurar sua coordenação comarcal para mais informações.
Saúdo a todos os membros do Apostolado da Oração, que é uma grande força viva. O Apostolado é uma rede de corações unidas ao Papa pela oração, né? Então, são aqueles que sustentam a igreja. Não todos os do apostolado que usam aquela fita como apóstolo, é um apóstolo próximo do coração que pulsa mais forte de Jesus. Uma rede, viu? De oração pelo bispo, pelo papa, pelos sacerdotes, pelas vocações, né? Então, é um pararraio de graças que sobe, que desce, a oração que sobe e as bênçãos que descem de Deus, né? Então, parabéns ao nosso apostolado e continue fervorosos. Nós precisamos de que o apostolado seja orante e do serviço, colocar-se a serviço da comunidade, ter este grande sinal do silêncio de Maria.
E agora, falando sobre juventude, neste mês de março acontece a Jornada Diocesana da Juventude 2024. O dia 23 de março será um dia especial para este evento, que é direcionado para os jovens de toda a nossa diocese, e que vai acontecer na parte da tarde. Então, dia 23 de março, a partir da 1h30 da tarde até às 18 horas, que será no Santuário Senhor Bom Jesus, em Araquari. E o tema deste ano é Aqueles que esperam no Senhor caminham sem se cansar, que é retirado da mensagem do Papa Francisco para esta Jornada Diocesana da Juventude. A programação conta com animação, com o Ministério Tempo da Graça, com a missa presidida pelo Padre Hugo, que é o referencial para a juventude, né, o assessor eclesiástico para a juventude. Também terá momentos de espiritualidade, oração, adoração, assessoria e muito mais. As inscrições são via formulário online e acesse no site da Diocese para todos esses detalhes.
Então, queridos jovens, parabéns, vocês são a esperança do hoje, do amanhã e do futuro, uma presença jovial, com energias, com ideais e com sonhos, né? Onde está o jovem não tem tristeza, mas não desvie o seu caminho. Sejam incansáveis seguidores do amigo de vocês, que é o jovem de Nazaré. Que Deus abençoe muito os jovens e se inscreva para este grande encontro em Araquari, nesta Jornada Diocesana da Juventude. E parabéns a vocês, jovens, participe da igreja, traga os jovens para o grupo de jovens, organizações juvenis, não é? Que Deus os abençoe, um grande abraço, não esqueçam de estar atento ao chamado de Deus, a seguir o seguimento, por que não também para o seminário, para a vocação, não é verdade? A vida consagrada, a vida religiosa, e as meninas para a vida consagrada feminina, tão necessária, né? E também os rapazes, procure os nossos seminários, as nossas casas de formação, para que vocês sejam esses jovens que nos trazem Jesus logo amanhã, não é verdade? Parabéns, juventude, então, não vos canseis de fazer o bem, e como diz aqui, é a temática, aqueles que esperam no Senhor caminhem sem se cansar. Não vos canseis, não voltai atrás, não desanimar, não desfalecer no caminho. Vá em frente, porque o Senhor vos ama e vos espera, Jesus, e quer bem.
Retiro Diocesano do GBR. No dia 28 de abril, das 8 às 16 horas, na comunidade Arca da Aliança do bairro João Costa, vai acontecer o Retiro Diocesano do GBR. Ele que terá o tema sobre querigma e a assessoria do padre Adalberto Donadelli. O link para a inscrição também vai estar no site da Diocese.
Nosso grupo de reflexão, como é importante a igreja nas casas, parabéns, vamos incentivar, vamos nos animar, nos encorajar, faz tanto bem isso, né? Nos reunir em torno da palavra de Deus, na família, nas casas, não é? Então, é um novo jeito de sermos uma família, uma comunidade eclesial missionária, uma igreja viva. Parabéns aos coordenadores, animadores dos grupos de reflexão e todos aqueles que abrem as portas de suas casas. Eu e a minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor nos grupos bíblicos de reflexão.
Ah, eu também relembro que a inscrição é de R$30 por pessoa e você tem todas as informações também lá no formulário online no site da Diocese.
Missa com as crianças. O Santuário Sagrado Coração de Jesus realiza uma missa especial para todas as crianças. O momento acontece no sábado, dia 16 de março, e inclui a missa às 3 horas da tarde e um evento com muita diversão em seguida.
Deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino do céu. O Papa vai fazer uma jornada mundial das crianças, né? Como é bonito, nós também, essa iniciativa, parabéns ao Sagrado Coração de Jesus, às paróquias que fazem essas chamadas, esses encontros, as missas com as crianças, né? Para educá-las no amor a Jesus Eucarístico, não é? E também a serviço da comunidade.
E para fechar nosso quadro de notícias, deixar aqui a recomendação de leitura para você passar ali no site da Diocese e conferir a palavra do bispo para este mês de março. E então esse mês Dom Francisco escreveu aí com o título É Tempo de Conversão para Deus e para os Irmãos. Então nesse texto aí Dom Francisco fala um pouquinho sobre como experimentar o jejum, a oração e a caridade, talvez pensando um pouquinho fora do padrão, né? Do jejum pelo jejum, da caridade pela caridade, mas fazendo esse exercício aí de praticar essas obras de fé durante esse período da quaresma.
Que Deus abençoe essa nossa caminhada, meus caros jovens, vocês aqui acabamos de falar da juventude, da concentração, né? Vocês são sangue novo nas veias da igreja, da sociedade, né? Verdadeiras amizades sociais, não é? Bom relacionamento, fraternidade e somos todos irmãos e irmãs. Deus os abençoe. Muito obrigado por este momento. Na vida pastoral, vamos ter paixão e amor à vida pastoral da nossa igreja. Essa pertence à nossa comunidade, nossa paróquia, nossos grupos, nossas pastorais e movimento. Que Deus abençoe muitíssimo.
Aniversariantes da semana.
E agora a gente vai para a parte do programa que a gente faz parabéns especial para todos os diáconos e padres que aqui pertencem à nossa diocese. No dia 11 de março comemora mais um ano de vida o diácono João da paróquia Senhor Bom Jesus de Guaramirim. E no dia 12 de março, comemora mais um ano de ordenação, o padre Antônio Carlos, da paróquia São José. E no dia 15, o diácono Isaac Braga, da paróquia Santa Paulina, lá de São Francisco do Sul. Então a gente deseja a todos, com o bordão do padre Gélio, muita saúde, paz e felicidade.
E agora a gente vai pro novo quadro, né? Nova tradição.
Estamos tentando
programa
emplacar essa.
Vida Pastoral. Como todos os últimos programas, a gente vai falar os santos, né? Que a gente celebra essa semana, de 9 a 15 de março. Começando neste dia 9 por Santa Francisca Romana, religiosa, um exemplo de caridade e também padroeira dos motoristas.
No dia 10 de março, comemoramos o dia de São Domingos Sávio.
Então, parabéns à paróquia do Jardim Paraíso, sim, que o padroeiro é São Domingos Sávio.
Ele também é padroeiro, tanto da paróquia quanto das grávidas, aí para a Alessandra e para o Edu, das pessoas que sofrem falsas acusações, dos jovens delinquentes, dos coroinhas e acólitos.
Eu estava aqui esperando na reflexão do padre Ronque se ele ia falar sobre ser bons cristãos e honestos cidadãos. Não precisou, veio aqui no dia de São Domingos Sávio, dia 10 de março. Sim. Antes morrer que pecar. Né? Esse era o lema de São Domingos Sávio.
E São João Bosco dizia ser bons cristãos e honestos cidadãos.
Isso, esse era o
social,
gancho.
Amizade social.
Ou seja, temos um momento salesiano do Eduardo no programa Vida Pastoral.
Para garantir. Mas então, seguindo, dia 11, o santo do dia é São Constantino, padroeiro contra a peste, a fome e a guerra.
no dia 12 de março, dia de São Gregório de Nissa, teólogo, místico e escritor cristão. Como bispo, ofereceu seus próprios bens e testamentos à igreja para ajudar os fiéis.
No dia 13 de março, temos três santos: Santo Rodrigo, Santo Salomão e Santo Eugênico. Todos os três foram mártires.
No dia 14, dia de Santa Matilde, padroeira contra falsas acusações.
E no dia 15 de março é o dia de Santa Luísa de Marilac, ela que é a cofundadora, junto com Vicente de Paulo, da Congregação das Filhas da Caridade São Vicente de Paulo.
As irmãs Vicentinas do nosso hospital infantil.
Sim. Então é isso, né? São os santos do dia. A gente sempre comenta aí, será que algum desses santos faz aniversário junto com você, né? O seu aniversário de santidade junto no seu dia. Aí pro Edu, no dia... Ah, não. Foi semana passada, que era o aniversário da sua...
Isso, que era aniversário. Foi dia... Ah, é. Pera, é.
Errei. Errei completamente.
Não, mas vamos
meu comentário.
Lá. Então tá bom, deixa pro próximo ano.
Daqui.
Muito bem. É isso? Acabamos o santo do dia, acabamos o programa, estamos chegando ao fim deste programa. Antes de acabar, precisamos só aí das despedidas, dos recadinhos finais, dos abraços, dos obrigados. Para quem você manda seu abraço, Carolina?
Nossa,
chamarem pelo nome inteiro.
A raridade, chamarem meu de Carolina. Mas tá bom, perdoa.
Eu achei que ia ficar, a métrica ia ficar melhor.
Ah, entendi. Agora todo mundo sabe que meu nome é Carolina e não Carol. Mas eu dou meu abraço aqui pro Padre Ronk, que aceitou o seu sim.
Obrigado.
Deu
obrigado,
o seu sim, né?
Eu devolvo pra vocês também.
Ah, que graça. Então agradeço também o Padre Ronk e todos os ouvintes que acompanham essa edição de número... Não falei lá no início do programa, de número 392 do Fita Pastoral. E também, já, meu recadinho oficial aqui, se você perdeu algum pedacinho desse programa, quer escutar de novo, procura a gente no Spotify e no YouTube, que encontra a gente por lá.
Abraços, Eduardo, para você, para sua esposa, para o neném que está chegando, para cada um de vocês, a Carolina e também a Júlia. E vocês que estão em sintonia conosco, e a cada um de vocês, um grande abraço e Deus os abençoe muito.
Bom, eu vou ser a puxa-saco hoje. Eu vou mandar um abraço para o nosso chefe, Padre Gelli, que não esteve com a gente no programa. Como o Edu falou lá no início, o Padre Gelli precisou dar uma atenção para a família dele nesses últimos dias, né? E como nos últimos dias passei por uma situação um pouquinho parecida, então meu abraço hoje vai para o Padre Gelli.
Sim, então... a vida pastoral, a todos vocês que estão engajados nas pastorais, nos movimentos, um grande abraço, né? Aos nossos doentes, que são tantos, né? Um grande abraço. E às crianças, aos jovens, a todos.
E então, você, Eduardo, qual que é o abraço de hoje? Na verdade, e você, Eduardo Rogério Schmitz, pra quem vai o seu abraço?
Bom, agora todo mundo sabe que o segundo nome do Eduardo é Rogério.
Sim, sim. Todo mundo tem algumas coisas a serem reveladas aos poucos. Mas não pensei direito pra quem vai meu abraço. Mas para todos vocês que estão nos ouvindo.
Puxa saco.
Obrigado ao Rogério, né?
Se não fosse Rogério, meu pai, esse nome não estaria no meio do meu nome, né? Um dos meus abraços, né, agora especificamente falando, vai para a coordenação diocesana do Movimento Focolar, que sábado passado apresentaram no Conselho Diocesano de Pastoral um pouco desse movimento, né?
Jesus no meio, Jesus abandonado, ideal de vida, a comunhão.
Isso.
A unidade.
E no final da reunião vieram, né, falar conosco, dizer que o programa Vida Pastoral está muito bom, escutam sempre o programa. Então, deixo esse recado especial. E deixo um recado aí para você também, que sempre comenta no YouTube, deixa seu alô, seja muito bem acolhido aqui no Vida Pastoral e pode participar o quanto quiser. Bom, acho que é isso. Tem mais algum recado? Senão vamos para a bênção.
Não, até semana que vem.
Até semana que vem.
Bom, padre, então nos dá a bênção. E assim encerramos este Vida Pastoral deste sábado, dia 9 de março.
Uma boa caminhada para Esmal e rumo à Páscoa do Senhor a todos e a todas. Oremos. Ó Deus, que por vossa palavra realizais de modo admirável a reconciliação da pessoa humana, concedei ao povo cristão correr ao encontro das festas que se aproximam, cheio de fervor exultantes de fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos.
Amém.
Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo.
Amém.
Você ouviu o programa Vida Pastoral. Apresentação, Padre Gélio. Produção, Assessoria de Comunicação da Diocese de Joinville.